Alô, Bertogines, alô, ouvinte. Movimentações suspeitas. A crise no judiciário ganha uma dimensão sem retorno. A revelação de que 3.426 magistrados e servidores realizaram em 10 anos movimentações bancárias atípicas no montante de 855 milhões de reais coloca o problema em um patamar que transcende a réia disputa entre entidades corporativistas e o correspondente órgão de controle externo. O que são movimentações atípicas? No geral, são operações de depósito ou retirada de valores que extrapolam em muito a média da conta bancária. Alguns exemplos. Em 2002, um personagem relacionado ao Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, movimentou a quantia de 282 milhões e 900 mil reais. Em 2008, três pessoas, duas ligadas ao Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e uma ao Tribunal de Justiça da Bahia, movimentaram 116 milhões e 500 mil reais. Essa é a origem da controvérsia que opõe o Conselho Nacional de Justiça e entidades representativas do Poder Judiciário e que envolve até o Supremo Tribunal Federal. Como se sabe, duas decisões liminares tomadas no final do ano passado pelos ministros Marco Aurélio Melo e Ricardo Lewandowski interromperam a investigação do CNJ sobre essas operações suspeitas. A alegação dos autores da ação, dirigentes da Associação Brasileira de Magistrados, era de que teria havido quebra de sigilo fiscal de juízes e funcionários de tribunais. Os jornais desta sexta-feira, dia 13, colocam uma pedra sobre o argumento da entidade representativa dos magistrados. As movimentações atípicas são um claro indício de irregularidades que precisa ser esclarecido o mais rapidamente possível e com a maior abrangência. Um país democrático não pode funcionar devidamente se os poderes da República não se submeterem ao escrutínio da sociedade. Se, por princípio, todos os juízes e funcionários do judiciário devem ser considerados inocentes, até prova em contrário, os registros de movimentações financeiras, mais do que atípicas, espantosas, exigem que o Conselho Nacional de Justiça retome a investigação com apoio inequívoco das entidades representativas da magistratura. Só assim poderá ser revertido o efeito que o noticiário sobre o assunto está certamente sendo produzido na opinião pública. Se a necessidade de resguardar a independência e a segurança dos operadores da justiça impõe certos benefícios que podem ser vistos por muita gente como regalias inadmissíveis, a tentativa de blindar o judiciário e torná-lo imune ao controle externo apenas justifica essa percepção. Sexta-feira, 13. O mais interessante da notícia que aparece em destaque nos jornais é que a constatação das movimentações multimilionárias foi feita por um organismo que foi criado por inspiração de alguns magistrados. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, foi instalado no Ministério da Fazenda com a contribuição de juízes empenhados no combate à lavagem de dinheiro. Faz parte de compromissos assumidos pelo Brasil em acordos internacionais destinados a monitorar o dinheiro do terrorismo, do crime organizado e da corrupção. Do total de 855 milhões de reais em transferências atípicas identificadas em contas movimentadas por integrantes do judiciário, nada menos do que 274 milhões e 900 mil reais foram feitas em dinheiro vivo entre os anos de 2003 e 2010. Não há hipótese em um país que se queira considerar sério que tal constatação fique sem uma explicação oficial e satisfatória, centavo a centavo. A alegação de que o Conselho Nacional de Justiça teria agido de forma abusiva, desrespeitando o sigilo fiscal de milhares de funcionários e juízes, aceita pelo ministro Lewandowski ao conceder a liminar que interrompe a investigação, fica sem esteios. O que dizem os jornais, sem dissimulações, é que algo de muito estranho, para dizer o mínimo, anda ocorrendo em certos tribunais. Outra questão, uma aquisição supostamente irregular feita pelo Conselho Nacional de Justiça, notícia claramente plantada na imprensa para confundir a pauta principal, também precisa ser esclarecida. Mesmo que o Departamento de Compras, o setor de informática ou quem quer que seja, tenha favorecido esta ou aquela empresa, isso não afeta a credibilidade do CNJ no que se refere à sua função principal, a se julgar pela maneira como os jornais isolaram uma notícia da outra. Nada pode desviar as atenções do fato central, e esse fato central é a necessidade, mais uma vez comprovada, de que todos os poderes da República precisam ser submetidos a controle externo. A constatação de que a imprensa age de forma independente, sem se deixar intimidar pelo discurso de figuras poderosas do judiciário, é um sinal auspicioso. A primeira sexta-feira 13 do ano 2012, este sobre o qual se repetem profecias apocalípticas, está longe de ser um dia de maus agouros. Talvez seja assim. para aqueles que a presidente do CNJ, Eliana Calmon, chamou de bandidos de toga.